Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início. Está um bocado, o som um bocadinho estranho, não está? O som está um bocadinho estranho. O som está estranho, peço desculpa. Pelo menos eu sinto aqui um feedback qualquer.
É a coluna?
É o passo Manuel? Muito bem. Vamos dar, mas a mim está mesmo a fazer eco, mas deve ser eu. Muito bem. Ok, deve ser a minha voz, vou falar mais baixo um bocadinho. Eu não preciso de microfone para falar. Muito bem, vamos então falar, vamos então dar a nossa reunião. Como sabem, daqui a meia hora temos então uma audição no âmbito das audições da TAP. E, portanto, vamos tentar então, estes 30 minutos que nos faltam, completar a nossa ordem de trabalhos. O ponto 1, aprovação da ata número 83 relativa à reunião do dia 19 de abril. Não sei se registram algum pedido. Não, não registro nada. Vamos então votar a ata. Vamos, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. No ponto 2, vamos tratar da votação da especialidade do projeto de lei 427-15 da iniciativa liberal. Altera o valor das coimas aplicáveis por contraordenações relacionadas às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, não seja devido o pagamento de taxas de portagens. E por aí fora. Portanto, vamos então votar tratar da especialidade. Penso que todos têm o guião de votações. E vamos seguir então. Temos 8 páginas de guiões de votações. Vamos seguir então a ordem deste guião. Vamos votar então o artigo 1º do projeto de lei 427 de iniciativa liberal, o objeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com a abstenção do PCP. O artigo 2º do projeto de lei 427, alteração à lei 25 de 2006, 30 de junho. Votação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS ao corpo do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PS e do PST e abstenção na Iniciativa Liberal e do PCP. Votação da proposta do Grupo Parlamentar do PCP ao corpo do artigo 2º do projeto de lei 427. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Assembleia Liberal e PST, e voto favorável do PCP, foi rejeitado. Na página 2, votação do corpo do artigo 2º, penso que está prejudicado. Está prejudicado, certo? Artigo 5º, contraordenações praticadas no âmbito do sistema de cobrança eletrónica de portagens, mas não votar, votação da proposta de alteração do PCP, do número 3 do artigo 5º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP e da Iniciativa Liberal e voto contra do PS e abstenção do PSD. Artigo 6º, contra ordenações praticadas no âmbito do sistema de cobrança manual de portagens. Votação da proposta de alteração do Grupo do PCP da linha D do artigo 6º. Vou então votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal. Voto favorável do PCP, portanto foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP. Contra PS e abstenção do PSD, Iniciativa Liberal. Artigo 7º, determinação da coima aplicável a custas e custas processuais. Votação da proposta do PS, do número 1 do artigo 7º da Lei 25 de 2006. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. E votos favoráveis do PSD e do PS, foi aprovado. Votação da proposta de alteração do complementar do PSD, do número 1 do artigo 7º. Quem vota? Este está prejudicado também, ou não? Certo? Está prejudicado. Concordam? Está prejudicado. E o seguinte também. Sempre os dois prejudicados. Certo? Vamos votar então a última proposta da página 3. Votação da proposta de alteração do PS ao número 4º do artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP abstém-se. E aprovado com votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Votação da proposta de alteração do PSD ao número 4º do artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Eu espero. Estamos a votar a página 3, na última linha da página 3, essa votação, que depois aparece lá. Tem razão, tem toda a razão, está prejudicado, certo? Tinha aqui indicação, mas depois temos esquecido de ver. Muito bem, então vamos então votar o artigo 10º, responsabilidade pelo pagamento. Votação da proposta de alteração do Partido Socialista ao número 5 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, o PCP abstém-se, está aprovado com votos favoráveis do PS, PSD, Iniciativa Liberal e abstenção do PCP. Votação da proposta de eliminação do Partido Socialista ao número 6 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP abstém-se, aprovado com maioria, com voto do PSD, PS e Iniciativa Liberal, favoráveis, e PCP abstém-se. Votação da proposta de alteração do PS ao número 7 do artigo 10º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do PS e o PSD. Está aprovado. Artigo 11º. Acesso a dados por parte das entidades gestoras dos sistemas eletrónicos de portagem. Vamos então votar a votação da proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 11º. Parece que não. Parece que não. Muito bem, então podemos votar então o primeiro e o segundo, votação da proposta de alteração do PS ao número 2 e do PS ao número 3. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Liberal, favoráveis do PS e do PSD, estão aprovados as duas alterações do PS. Votação da proposta de aditamento do PS. O deputado Hugo Costa quer fazer uma alteração.
Uma alteração oral nesta proposta, acrescentando a expressão e o seu domicílio fiscal.
Onde é que é essa alteração? Todos estão a ver?
No ponto B, o número de identificação fiscal do sujeito passivo do Imposto Único de Circulação no ano da prática de infração era como acabava. E nós acrescentamos e o seu domicílio fiscal.
E o seu domicílio fiscal. É claro para todos. Muito bem. Portanto, não há aqui nenhuma... Vamos votar então...
É uma questão de garantia.
Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração do PS com esta alteração agora introduzida pelo Sr. Deputado Costa. E quem vota contra? Quem se abstém? PSCP abstém-se. Aprovado por maioria com votos favoráveis do PS, do PSD e do Iniciativa Liberal. Artigo 15º, competência para o processo. Votação da proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 15º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do PS e PSD. Está aprovado. Votação da proposta de aditamento do Partido Socialista ao número 6 do artigo 15º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP abstém-se. Votos favoráveis das restantes bancadas e, portanto, foi aprovado por maioria com votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Artigo 18º, direito subsidiário. Votação da proposta de alteração do PCP ao artigo 18º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis do PCP e do PSD. Foi rejeitado. Artigo 13º do Projeto de Lei 427, atendimento à Lei 25 de 2016, 30 de junho, votação da proposta de eliminação do PS ao corpo do artigo 3º do Projeto de Lei 427. Quem vota contra? Partido Liberal. Quem se abstém? PCP. Aprovado por maioria com votos favoráveis do PS, PSD, abstenção do PCP e voto contra da Iniciativa Liberal. Votação do corpo do artigo 3º do Projeto de Lei 427.
Está prejudicado?
Que está prejudicado, muito bem. Página 7. Votação da proposta de eliminação do apresentado do Partido Socialista do artigo 17º-B. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do PS e PSD. Foi aprovado.
As seguintes estão prejudicadas.
As restantes duas estão prejudicadas, certo? Estamos de acordo? Votamos então o artigo 3º. Da proposta de alteração do PCP. Norma revogatória. Votação da proposta de aditamento do documentado do PCP do artigo 3º. A. Quem vota contra? Quem se abstém?
Quando o PS vota contra. Quando o PS contra.
O PS vota contra. Abstenção da Iniciativa Liberal. Votos favoráveis do PCP e do PSD. Penso que foi assim que eu fiz a leitura e, portanto, mas está rejeitada esta proposta. Passamos à última página. Votação da proposta de alteração do PSD do artigo 4º do Projeto de Lei 427. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Iniciativa Liberal e do PCP. Votos favoráveis do PS e do PSD. Está aprovado. Votação do artigo 4º do Projeto de Lei 427.
Está prejudicado.
Quem vota contra?
Está prejudicado.
Estamos na última página.
Está prejudicado.
Certo ou não?
Sr. Presidente, claro. Eu agora, antes da votação do artigo 5, que 5 pedia uma interrupção de 10 minutos.
10 minutos?
Antes da votação do artigo 5.
Portanto, o artigo 4 antes disso. O artigo 4 está prejudicado. Verdade. Estamos de acordo? Não há dúvidas sobre isso?
Não.
Como?
Pedia uma interrupção de 10 minutos para clarificar aqui uma votação.
É legítimo o pedido, é um direito e, portanto, vamos então 10 minutos daqui. Eu pedi então às 10 e um quarto, podemos começar?
Sim.
Mas começávamos mesmo. Por favor, pedia-vos mesmo isto, está bem? Se pediu 10 minutos, imagino que seja para ponderar alguma questão e não tenha tempo para mantermos a reunião, senão podemos continuar a reunião, mas penso que o pedido de interrupção é mesmo para ponderar.
Podemos já votar. Já tenho a resposta.
Afinal, a interrupção fica desinterrompida. Então vamos desinterromper a reunião, pode ser?
Certo.
Então,
peço desculpa, foi só para até ter aqui uma clarificação de uma votação.
Podemos recomeçar então, muito bem. Vamos então votar o artigo 5º do projeto de lei 427-15, da entrada em vigor. Votação da proposta de alteração do mandato do PST ao artigo 5º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do Presidente Liberal e do PST. Foi rejeitada esta proposta de alteração do PST à entrada em vigor. Última votação do artigo 5º do projeto de lei. Esta aqui também está prejudicada ou não está?
Não.
Não está.
Ou esta é que é, não, esta é para votar, a DIL.
Esta votamos.
Certo.
Ah, pois, se a alteração não foi aprovada, vamos votar então a última. Votação do artigo 5º do projeto de lei. Quem vota contra? PST. Quem se abstém? PCP, Cidadania Liberal. Votos favoráveis do Partido Socialista. Foi aprovada esta votação. Portanto, está votada a totalidade da especialidade do projeto de lei 427-15 da Cidadania Liberal e, portanto, está concluído o nosso processo de votações.
Explicação da...
Desculpa, eu acho que não há dúvida nenhuma. Na última votação, portanto, o PSD votou contra, o PS a favor e a abstenção do PCP na Cidadania Liberal. Foi assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Okay. Vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. Apreciação, o ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 123-15. Sim, o aeroporto de Beja é parte da solução. Como sabem, a votação desta admissibilidade implica o indeferimento liminar da proposta, desta petição. É assim que está a proposta. Espero que tenham visto, tenham lido a nota de admissibilidade. Vamos votar então essa nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado e, portanto, está indeferida esta petição. É está assim resolvida. Serão notificados então os peticionários. É assim, não é? Muito bem. Ponto 4. Agora em trabalho, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 129-15, primeira. Contra a privatização da TAP, à Ibéria ou da companhia estrangeira.
É que eles puseram isto.
Tem apenas uma assinatura. Quem vota contra? Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Está aprovada então a nota de admissibilidade. O ponto 5 da ordem de trabalhos vai chamar a Comissão Proposta de Lei 71-15 do Governo aprova medidas no âmbito do Plano de Intervenção Mais Habitação. Conexão com a 5ª Comissão. Relator, cabe ao PCP, que não está cá neste momento pontual, mas presumo que seja deputado Bruno Dias. Não tenho dúvida sobre isso, mas muito bem. O ponto 7 vai chamar a Comissão, na especialidade, a Proposta de Lei 39-15. Do Governo, clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. Bem, esta matéria, como sabem, já houve debate e, portanto, temos aqui o processo de especialidade. A questão é a mesma de sempre. Temos aqui prazos e eventuais audições por escrito, ou nenhuma, não sei. Coloco à consideração dos senhores deputados, os parlamentares, se há aqui na cidade algumas audições ou não, ou então prazo para entrega de postos de alteração. E definimos isso para a semana já. Gostava de ouvir os parlamentares sobre esta matéria, se fosse possível.
Sr. Presidente, muito bom dia, caros colegas.
Todos os Mendes, quer intervir? Faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, bom dia. O parlamentar do PSD vai apresentar alterações. Portanto, em relação à audição de entidades. Já tivemos alguns pareceres, eu fui o relator, não sei se... Vamos analisar se vale a pena temos ali algum upgrading, digamos assim, em relação aos parceiros que já temos prescrito, com reuniões presenciais, vamos ver. Vamos analisar, mas vamos apresentar alterações, com certeza.
Portanto, não há ideia que haja, eventualmente, audições. Se não houver audições, podemos definir já um prazo para posto de alteração. Isso. Sr. Deputado Costa, quer intervir, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também pondera apresentar alterações. Sobre audições, neste momento não temos nada em concreto, mas também não temos nada contra se algum grupo parlamentar as quiser apresentar. No fundo é isso. Neste caso, são projetos de resolução. Não é próprio. São dos grupos parlamentares, é projetos de resolução. Não temos que ver o
tema. Posta de lei, peço desculpa. Sr. Deputado Costa. Ponto 7 do ano de trabalhos. Ponto 7. Ponto 7 tem uma relevância. Tem relevância, do ponto de vista político.
Neste caso.
Posta de lei do governo, é o que estamos a falar.
Seria importante até ao final de junho estar votado. Junho, mais junho estar votado.
Então temos tempo. Não estou brincando. Para a semana, então, pronto, não há sequer uma definição clara que queiram que haja necessidade de haver.
Sim, o assunto está fechado.
Que haja necessidade de ocorrer audições. Não, isso não vai haver. Se não há audições no âmbito da proposta de lei 39, então definimos um prazo para a entrega da proposta de alteração.
Eu pensava que estava-se a falar destes projetos de resolução.
Pode sempre pedir para ser escritos, como sabem. Bem, para a semana, próxima semana, como limite para a proposta de alteração? 15 dias? 15 dias é necessário. Portanto, 15 dias, estamos a falar. 10 de maio? Quarta-feira, não é necessário ser quarta-feira, pode ser até dia 12. Até dia 12? Portanto, dia 12 de maio, como data limite para a entrega de alterações a esta proposta de lei do Governo. 71. Está bem? Está então definido. Muito bem. Vamos então tratar do ponto 8. Baixaram à Comissão, na especialidade, as seguintes iniciativas. Projeto de resolução 415 do PS recomenda ao Governo que dê melhores condições de acesso dos animais dos serviços de mobilidade. Conexão com essa primeira Comissão. Também baixou o projeto de resolução 472 do PAN recomenda ao Governo que garanta o direito à mobilidade dos animais de companhia. Também baixou o projeto de resolução 603-15 do PSD, transporte de animais de estimação. Portanto, temos agora aqui que definir também a proposta de fixar aqui a proposta de alteração, ou então uma eventual proposta de um texto comum, não é? Se houver espaço para isso. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Só uma pergunta, estes projetos foram aprovados em plenário?
Certo.
Não, foram os três aprovados.
Foram aprovados?
É votar artigo a artigo, sim.
Mas não há alterações, não há textos comuns, estou a perguntar, é uma questão que sim.
O quê? Eu, do que conheço, creio que há dois projetos muito, muito idênticos. Em relação ao do PAN, como está aqui presente, creio que ele tem lá dois artigos que são discutíveis, portanto, se for votação ponto a ponto...
Cai.
Não sei.
Muito bem. Então fazemos assim, esta é a indicação de que baixou a austeridade. Nós vamos definir no mesmo prazo até sexta-feira para alterações de porventura ocorrerem, ou proposta de texto comum. Próxima semana, próxima reunião, agendamos já a votação.
E depois só para...
Se porventura ocorrerem alterações, muito bem, serão incorporadas. Se houver um texto comum, também será incorporado. Não teremos aqui este tempo. É suficiente.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa.
Eu julgo que depois da aprovação, a menos que exista a oposição, e não tenho a certeza, ficará sempre um texto. Depois da aprovação, artigo a artigo, ficará sempre texto comum, penso eu, do que for aprovado, do remanescente, que é o texto final da Comissão. Não sei o que é que diz no regimento.
Sim, é isso.
Ou seja, o texto comum é...
Sim, é isso mesmo.
É isso,
mas porventura poderia ocorrer uma questão de simplificação, poderá ocorrer aqui uma necessidade de alguma uniformização. Eu não conheço, eu agora não estou a ver especificamente os projetos neste momento, mas vale a pena olhar para eles e ver se porventura há necessidade ou não de normalizar, digamos, o tornar tudo isto muito fácil. Sr. Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma sugestão. Neste caso em particular, está muito à vista que é o mesmo assunto e que é o mesmo processo legislativo e que a sair de uma aprovação em especialidade seria um texto único. Ou seja, podia haver aqui 7 propostas, o resultado ia ser sempre um diploma único e não 2 ou 3. Portanto, neste caso, parece claro que o que resultar da aprovação de qualquer um dos pontos, de qualquer um dos 3 projetos, será sempre uma resolução da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Dias. Ajuda sempre esta informação. Muito bem. Fica então assim definido. Peço que não haverá aqui sobre isto nenhuma dúvida. Para a semana, então, teremos então na agenda da próxima reunião. O ponto 9. Baixo em conexão a proposta de lei 73 do Governo. Aprova as grandes opções para 2023-2026. Entrega de parecer na quinta COF até o dia 5 de maio. O relator cabe ao Partido Socialista. Deputado Costa. Indicarão então até o final do dia. Muito bem. O ponto 10. Definição da metodologia do trabalho relativamente à especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de lei 580 do LIVRE, indicador de risco em caso de sismo. São 4 iniciativas com temas comuns. Projeto de lei 590 do Chega, altera a legislação com o objetivo de reforçar a segurança das construções contra os sismos. Projeto de lei 498 do LIVRE, proíbe a venda de bilhetes de loterias, de loteria instantânea, estações e postos de correio, já é outra matéria. Projeto de lei 444 do LIVRE, reforça os direitos dos consumidores, vedando a renovação forçada de serviços ou equipamentos cuja vida útil não tenha ainda expirado. Eu sugeria que os dois pontos iniciais, os dois projetos iniciais, o 580 e o 590, que têm, são matérias similares, os dois projetos iniciais, o 580 e o 590, do LIVRE e do Chega, são matérias similares, houvesse aqui, digamos, o mesmo dia para votação. Já ocorreram propostas de alteração, que foram já apresentadas, tenho essa informação.
Baixou sem votação.
Baixou-se, deputado Nuno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, digamos, recordar um aspecto que eu costumo sublinhar nestas questões, que é não devemos tratar projetos que baixaram sem votação como se tivessem sido aprovados no plenário. Há aqui, há casos de uma situação e casos da outra. A primeira coisa que eu sugeria era que fôssemos diferenciando desde logo na listagem, para que, ao olhar para estes projetos, percebêssemos qual é o caso de uns e de outros. Portanto, os casos que foram aprovados em plenário, isto são tudo projetos de lei. Portanto, isto é processo legislativo, é votação artigo a artigo, no caso dos que foram aprovados em plenário. Isso até acho que são os mais fáceis de tratamento em termos de procedimento. E os primeiros que podiam ser abordados. Os outros, é tal coisa, ou há um texto de substituição em condições de ser aprovado, não estou a dizer votado, estou a dizer em condições de ser aprovado, ou não havendo esse texto de substituição em condições de ser aprovado, é escusado estarmos aqui a dedicar tempo, não, eu ia dizer outra coisa, mas a dedicar tempo a essa matéria.
Deputado, obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Costa, por favor.
Concordando integralmente com a intervenção do deputado Bruno Dias, em relação aos projetos 3 e 4, que são outros temas que não o primeiro e o segundo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já apresentou propostas, está em condições de os votar para a semana, quando não somos proponentes, já apresentámos propostas, sendo a atual situação parlamentar, a partir do momento em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta propostas, quer dizer que são projetos que terão o seu tratamento em comissão. Em relação aos outros, nós não nos opomos que sejam votados, mas também não temos, naturalmente, perguntando pela questão do deputado Bruno Dias, muito naturalmente são projetos que neste momento não terão margem para ter algum texto que seja aprovado em comissão.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era um à parte, mas agradeço que me dê a palavra, porque assim deixa de ser à parte e passa a ser um parte. Não havendo texto de substituição em condições de ser aprovado, a partir de um prazo que eu acho que é o que está definido na resolução aprovada, ou seja, a deliberação do plenário de fazer baixar sem votação à comissão, diz que é por um período de X dias. Não sei qual é o número de dias dessas deliberações, se era 30 dias, se era 15, se era 300, não sei. O tempo que decorrer, consoante a deliberação do plenário para esses casos, não tendo havido texto de substituição em condições de ser aprovado, é o tempo para fazer devolver ao plenário.
Isto o tempo já deve estar, se não está claro. É, temos realmente de verificar aqui o tempo, mas penso que o tempo estará no limite, quer o 580, quer o 590, e, portanto, de acordo com os dados que temos. E, portanto, eu sugeria, se bem percebi, mas posso estar a ver isto mal, e se tiver mal, digam, por favor, também estamos todos aqui para... Na próxima semana, podemos agendar a mesma votação, se está um dia. Isto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente está-se a referir ao ponto 13 e ao ponto 4, ou seja, ao projeto de lei 498 e ao projeto de lei 444, se estes dois, que até têm propostas de alteração do PS, eu julgo que, com a devida consulta ao livro que é o proponente, acho que não se deve fazer o agendamento à revelia do proponente, não é? Mas com a devida consulta ao proponente, faz-se o agendamento da votação na especialidade. Relativamente aos dois primeiros, que são outros projetos que, neste caso, baixaram-se em votação, se não há texto de substituição no prazo da deliberação, volta ao plenário. É a prática comum do processo legislativo. Porque baixar um texto sem votação é uma oportunidade para haver uma substituição de texto em condições de aprovar. Não sendo esse o caso, se estamos a ver que não vai haver uma aprovação de um texto final de substituição, não vamos estar com votações de uma coisa que não vamos votar na especialidade, uma coisa que não foi votada no plenário em generalidade.
Teremos que voltar a falar aqui com o livro e com o Chega.
Se quiser, agora a gente pode comunicar ao livro que para a semana basta comunicar ao livro.
Muito bem, mas então comunicar nesses termos, nos termos a que o Sr. Deputado Dias indicou, estamos a falar do 580 e 590, certo?
Sim, são os dois.
Muito bem. Certo. E em relação ao 498 e 444 do livro também, esse já pode ser para a semana ou não?
Se o Presidente concordar, a minha sugestão era consultar o Partido... São projetos Partido que foram Livre. Aprovados nas generalidades, se não me engano, os dois, baixaram à Comissão, têm propostas de alteração, terão certamente textos de substituição de ambos os projetos, mas como em ambos os casos o proponente não está presente, eu acho que seria de perguntar ao proponente por uma questão de cordialidade.
Então faríamos na próxima semana, se porventura for possível, ou então no limite na semana seguinte. Portanto, se porventura houver uma dificuldade, para o dia 10. Está bem? Se assim for, se não se concordarem. Penso que está tudo. Não tenho aqui mais nenhum tema para tratar na reunião. Há só o tema dos agendamentos, mesmo antes de acabarmos a nossa reunião, antes de termos a audição. Queria informar-vos do seguinte. Portanto, como sabem, agora temos às 10h30 a audição com o Dr. Pedro Pinto, da Par Pública. E temos para a semana... Para a semana, só queria relembrar, que estava já marcado, a audição no âmbito também da TAP, na próxima terça-feira, às 14 horas. É 14 por uma razão, pode ser 14h30 ou 15, mas como a comissão da TAP também funciona por volta das 17, é importante também que não haja aqui uma sobreposição de audições, com temas ainda por cima parecidos ou equivalentes. A doutora Isabel Castelo Branco é estudar a Estado do Tesouro. No dia seguinte, quarta-feira, dia 3, está então agendada a nossa reunião ordinária às 9h30, e a audição do engenheiro Miguel Pinto Luz também é estudar o estado das infraestruturas. Está em princípio... Sim? Ah, ok. Pode ser a minha voz, então. Estava a dizer que na terça-feira, dia 2, às 14 horas, a audição da doutora Isabel Castelo Branco é estudar o estado do Tesouro no âmbito das audições da TAP. Quarta-feira, dia 3, depois da reunião ordinária, às 9h30, temos às 10h30 a audição do engenheiro Miguel Pinto Luz é estudar o estado das infraestruturas. Também no processo da TAP. Na semana seguinte, dia 9, está em princípio também agendado uma audição do Diogo Lacerda Machado, 14 horas, terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, dia 10, reunião ordinária 9h30 e a audição regimental do Sr. Ministro da Economia. E, portanto, para já, até ao dia 10, temos tudo perfeitamente agendado e muito trabalho para desenvolver. A partir do dia 16, depois veremos, estamos aqui ainda a fazer aqui algum trabalho das novas audições que temos que trazer à reunião. Muito bem, ficam então as informações. Temos então mais 5 minutos, dentro de 5 minutos recomeçamos a reunião com a audição. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Peço desculpa por tomar agora ainda um pouco só...
Agora quem não ouve sou eu, Sr. Deputado Bruno Dias.
Só duas questões. Por um lado, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas... Voltando apenas ao ponto 5, eu queria pedir escusa que é uma coisa que raramente acontece, mas preciso mesmo pedir escusa de nomeação de relator, porque da maneira como a vida anda por estes dias, não estou em condições de prometer a apresentação de um relatório e é escusado estar a fazer nomeações para coisas que não conseguimos cumprir. E, portanto, em relação ao parecer da proposta de lei número 71 do Governo, eu pedia que, nesta ou na próxima reunião, se pudesse rever a questão da rotação para a apresentação do relatório. Depois queria... isto era uma questão, queria só fazer essa solicitação.
Podemos só resolver já essa questão, Sr. Dr. Dias?
Peço desculpa?
Podemos já resolver essa ótimo, questão, ótimo, então a questão que coloca, portanto eu agradeço. Eu penso que não haverá oposição, compreendendo a posição do PCP nesta matéria. Haverá então a indicação de um novo relator... se não houver nenhuma oposição, eu percebi que não há nenhuma oposição, não? Se houver, mas não há. Não havendo, então nós vamos já, até ao final da reunião, dar indicação do partido que deverá indicar, então, o grupo parlamentar que vai indicar, então, o relator. O relator para esta proposta de lei do Governo 71. Já damos indicação. Sr. Deputado Dias, o segundo tema, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou a colocar esta questão não com sentido retórico, uma questão mesmo por não me estar a lembrar neste momento. Admito que tenha havido requerimentos aprovados para fazer audições na Comissão de Economia, audições que resultam de requerimentos aprovados anteriormente a este requerimento sobre a TAP. Se assim for o caso, não me parece bem. Não me parece bem que, sem que haja deliberação da Comissão nesse sentido, tenha havido um requerimento que, por seja qual for o motivo, ultrapasse todos os outros que tenham sido aprovados. E, volto a dizer, não tenho a certeza se é o caso de ter ultrapassado os outros requerimentos. Mas era só para confirmar que nós não entramos em modo de Comissão de Inquérito paralela, com uma agenda que possa estar, e não vou desenvolver o tema, não é? Com uma agenda que possa estar influenciada pelo momento, se for o caso de haver outros temas que igualmente mereceram a nossa atenção e que justificaram audições que possam, neste caso, estar a perder a sua atualidade. Se não for o caso, está resolvido, agradeço o esclarecimento e não há qualquer crítica, mas queria só esclarecer esta dúvida para termos a certeza que não há aqui qualquer
situação. Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, eu posso esclarecer já, depois poderemos abrir. Houve uma reunião de coordenação para tratar esse tema especificamente. Havia aqui uma, digamos, um conjunto de requerimentos aprovados no âmbito da TAP e havia necessidade, no âmbito da Comissão, decidimos qual era o procedimento. E foi decidido por unanimidade nessa reunião de coordenação que nós faríamos as audições da TAP imediatamente a seguir. Portanto, dando prioridade, só há aqui duas audições requeridas pelo PSD que estariam à frente, que eram os jogos de fortuna ao azar online, na altura foi falado na reunião que não havia uma prioridade absoluta, portanto, e as portagens de Porto de Sines também o requerimento do PSD, são os únicos requerimentos que estão à frente, digamos, da TAP. E na altura foi consensualizado que faríamos então essas audições. Aliás, naquele momento, nem sequer foi agora, nem tem nada a ver com as dinâmicas para surgir na portanto, inquérito. Havia necessidade aqui de fazer as audições. Estamos a proceder rigorosamente em conformidade com o que estava definido. Mas se for esse o teu entendimento, eu estou cá para cumprir religiosamente aquilo que for a decisão da sempre muito interessante, a decisão da Comissão. Portanto, não haverá aqui nenhuma... Obrigado. Mas é isso. Não, mas é bom. Ainda bem que a questão é colocada para não haver nenhuma dúvida. Sr. Deputado Costa, obrigado. Está respondido. Obrigado. Então nós temos cá já o nosso convidado para a reunião, para a nossa reunião. Portanto, são 10:30. Se tiverem de acordo, iniciamos de imediato. Com a grelha, eu só quero lembrar que a grelha para as audições é a mesma grelha normal para as audições. Portanto, não há aqui nenhuma alteração. Portanto, começa o convidado. E depois o Partido Socialista, que foi o partido que requereu. Certo? O Partido Socialista que apresentou o requerimento é que... Obrigado.